Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18. Obras do projeto de requalificação da fortificação abaluartada de Campo Maior foram ontem inauguradas. O colecionador António Cachola considera que é necessário declarar guerra à precariedade no setor da cultura. Mais de 50 atletas ontem em mais uma prova de natação nas piscinas municipais de Elvas e Câmara de Arraiolos aposta em múpios digitais para dar a conhecer o que de melhor o Conselho tem para oferecer aos visitantes. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. A obra de requalificação da fortificação abaluartada de Campo Maior foi inaugurada ontem numa cerimónia presidida pelo Secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, e pela Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira. João Moacho, o Presidente da Câmara de Campo Maior, garante que este foi um dia feliz, não só para os autarcas do Conselho, como para todos os campomaiorenses, lembrando que o projeto teve início em 2010, a quando do realojamento da comunidade que habitava nos baluartes de São Sebastião e da Boa Vista, num outro local da vila.
Exatamente, é um dia feliz para os autarcas de Campo Maior, mas acima de tudo para a população de Campo Maior. Eu acredito que este projeto, que nos últimos 4 anos se tem desenvolvido, mas que teve o seu início em 2010, com os primeiros passos, quando se começou a trabalhar na relocalização, se assim se pode dizer, da comunidade que residia no baluarte de São Sebastião e da Boa Vista, foi o input para que este projeto, na verdade, pudesse ser concretizado. E hoje estamos aqui a finalizar e a apresentar esta magnífica obra, que do nosso ponto de vista, volto a dizer, é magnífico e que todos os campenses estão de parabéns. O que deixo é aqui um convite para que todos possam vir até Campo Maior, desfrutar dessa fortificação, desfrutar também dos espaços que abriram hoje ao público, nomeadamente o Centro Interpretativo da Fortificação Abaluartada e também dos espaços do interior do castelo, onde temos a Sala do Silêncio, a Sala Medieval, a Sala das Fortificações, ou seja, é um convite alargado para que Campo Maior possa passar a fazer parte de uma rota turística que até há bem poucos anos não contemplava o nosso concelho.
Moacho recorda que o investimento feito nesta obra ronda os 5 milhões de euros com financiamento comunitário na ordem dos 85%. Com este projeto, a autarquia assegura ainda o Presidente da Câmara procurou investir na hotelaria e na restauração do concelho.
Para além do turismo, certamente irá alavancar a economia social no que se refere à restauração e à hotelaria, e é esse também o investimento que foi feito. Digamos que todos estes projetos em torno da fortificação abaluartada de Campo Maior significam um investimento em torno dos 5 milhões de euros, felizmente cofinanciados pela União Europeia em 85%, o que tornou o investimento da Câmara Municipal da Contrapartida Nacional muito mais suave e podermos ter a capacidade de fazer este investimento no concelho de Campo Maior.
Já Ricardo Pinheiro diz-se muito feliz por João Moacho poder inaugurar esta obra, lembrando que o castelo de Campo Maior esteve encerrado por muitos anos. Com este projeto, o secretário de Estado acredita que a vila poderá conseguir uma outra mobilização ao nível do turismo.
Fico muito feliz que o Presidente João Moacho esteja a inaugurar esta obra, que a equipa tenha conseguido finalizar o projeto, um projeto absolutamente fantástico na minha ótica de análise, porque de facto o Castelo de Campo Maior esteve fechado durante muitos anos e é necessário mesmo, numa altura em que Portugal quer sair desta crise provocada pelo Covid e as regiões do interior já estão a ter um potencial absolutamente enorme naquilo que é a cota de responsabilidade de crescimento do turismo, Campo Maior poder ter uma infraestrutura desta natureza, à semelhança daquilo que acontece com Elvas, por todo o trabalho que tem vindo a ser feito pelos autarcas desta região, que me parece, na generalidade, nesta tentativa de resolver problemas, de aproximar e de se juntarem com aquilo que é a Direção Regional de Cultura e o acesso aos fundos comunitários, que é estruturante neste tipo de obra, eu acho que conseguirmos ter um projeto que vai ter condições de mobilização, seja do ponto de vista da restauração, das dormidas.
Já a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, assegura que a recuperação da muralha foi muito bem conseguida.
Foi muito bem conseguida, exatamente como podemos observar pela visita e pela exposição. Estes centros interpretativos são muito importantes para nos recordar todos os momentos associados à memória e à história deste património cultural tão rico que temos aqui em Campo Maior. Mas, acima de tudo, também esta questão da construção, ir buscar tradições e buscar construções tradicionais, como é a questão da taipa e a utilização da taipa. E isso realmente é muito interessante ver e ver como ficou bem conseguido esta recuperação nessa perspectiva.
A cerimónia teve início com o desterrar de uma placa no baluarte de São Sebastião, na presença do comendador Rui Nabeiro, contando ainda com uma visita aos espaços ontem inaugurados, o Centro Interpretativo da Fortificação Abaluartada e o interior do castelo. Durante a noite, decorreram 5 espetáculos culturais em vários locais, ao longo dos 1.600 metros de muralha intervencionada, terminando com o fogo de artifício. Não é novidade para ninguém que o setor da cultura sofreu um grande impacto com a Covid-19. Com o encerramento dos espaços culturais, os trabalhadores desta área ficaram com os seus rendimentos reduzidos a zero devido à precariedade em que vivem. De acordo com o colecionador António Cachola, o efeito da Covid-19 na cultura foi devastador.
Foi devastador para a área da cultura aquilo que se passou no âmbito da pandemia. Portanto, como todos nós sabemos, os equipamentos culturais tiveram que encerrar, os espetáculos deixaram de existir e, portanto, todo o conjunto de pessoas envolvidas, direta e indiretamente, nos projetos culturais, ficaram muito afetadas. Eu diria que foi dos setores que mais negativamente foi impactado pela questão da pandemia. Os artistas e todas as pessoas que trabalham no setor cultural viram os seus rendimentos praticamente reduzidos a zero, o que significa que, efetivamente, passaram a ter grandes dificuldades em sobreviver.
O setor da cultura, que começa agora a retomar a atividade, atividade normal com a reabertura dos espaços culturais, como cinemas, museus e auditórios. Cerca de 55 jovens atletas, num total de 5 clubes, incluindo o Clube Elvense de Natação, entraram ontem em prova nas piscinas municipais de Elvas. Esta competição, como revela o vice-presidente do SEN, Ricardo Rangem, foi destinada só a cadetes, ou seja, a crianças dos 8 aos 11 anos.
É o Tartas do Torregre, é uma prova de cadetes, só para cadetes, e temos cerca de 55 atletas em prova neste momento, a disputar várias provas, pronto, a nível da natação. Bruços, livres, costas e mariposa. Todas as provas sempre nadam, todas as modalidades de natação.
Quando falamos de cadetes, falamos de crianças com que idades?
Crianças até aos 11 anos, desde dos 8 aos 11 anos.
O SEN hoje está aqui com quantos atletas?
O SEN está com 11 atletas.
As perspectivas é que seja uma prova com bons resultados no final para o clube da casa?
São sempre bons resultados. Os miúdos nestas idades, o que conta é eles esforçarem-se a cada prova e irem melhorando a cada prova. Esse é o objetivo. Se todos melhorarem um bocadinho, o objetivo já está cumprido.
Para esta prova sem público, todos os atletas, treinadores e árbitros tiveram de fazer um teste de despistagem à Covid-19, adianta Ricardo Rangem, sendo que todas as medidas de segurança estiveram garantidas.
As circunstâncias que temos, o Covid, com todas as medidas de segurança, pronto, não pode haver público, não pode haver mais ninguém dentro do recinto da piscina, a não ser os atletas e a arbitragem e os técnicos, de todos foram testados. Quem não foi testado teve que apresentar o certificado de vacinação ou um PCR com menos de 48 horas, tem que apresentar à entrada. Todos os atletas foram testados, foram feitos testes rápidos. Nós aqui é que fizemos os testes rápidos, com a colaboração da Câmara Municipal, que ofereceu os testes, e o nosso ex-atleta e enfermeiro João Madeira prestou-nos o serviço aqui, excelente serviço, fazendo 45 testes, salvo erro, em menos de uma hora. Foi pronto, já tínhamos a coisa bem organizada. Os atletas do Clube Elvense de Natação foram testados ontem, já para acelerar, para ser mais rápida a entrada dos atletas dos outros clubes, que só vinham hoje, né? Também foi o João que nos fez esses testes ontem, e pronto, está tudo com as normas conforme manda a DGS e com toda a segurança possível.
Já a treinadora do Clube Elvense, Ana Cristina Jandarão, revela que, tendo em conta a pandemia, apenas 5 clubes puderam participar na prova, sendo esta apenas a terceira competição deste escalão etário.
Não estamos muito atendendo à circunstância e estamos só 5 clubes. Esta semana foi um bocado atribulada, mas estamos aqui todos. Tudo testado, tudo negativo, e penso que vai correr tudo bem. A nível de prestação, eles têm estado a trabalhar e pronto, é o final da época, de uma época que não tem muito que se diga. Salvo erro, é a terceira prova deles durante a época, o que é pouquíssimo. Mas pronto, irão dar o melhor deles e vai correr sempre bem.
O mais importante é que acaba por ser que eles possam ir mantendo dentro do possível a forma física, não é? Porque treinos este ano também foi um bocadinho para esquecer, não é?
Sim, mas nós aqui, na realidade, se calhar não nos podemos queixar muito, porque tivemos basicamente quase sempre a piscina municipal à nossa disposição. Também, verdade seja dita, não tivemos nada, trabalhámos sempre com todos os cuidados, o que não quer dizer que não possa surgir, mas eles estão habituados, como pode ver, eles aprenderam a usar, a tirar, a pôr, a desinfetar, e sabem o protocolo que têm que proceder, e à partida, mesmo estes mais pequeninos, conseguimos passar entre os pingos da chuva, como diria eu.
Em prova promovida pela Associação de Natação do Interior Centro e organizada pelo Clube Elvense de Natação, para além do Clube da Casa, estiveram ainda equipas de Ponte Sor, Castelo Branco, Fundão e Guarda. Não faltam motivos de interesse em Arreios, para além dos famosos tapetes e do centro interpretativo deste grande Ex Libris. Para divulgar da melhor maneira possível o que de melhor o Conselho tem para oferecer aos seus visitantes, toda a informação turística está disponível, quer em Arreios, quer no Vimieiro, através de mupis digitais, como explica a Presidente da Câmara, Silvia Pinto.
Arreios tem um grande património cultural natural. Nós instalámos um conjunto de informação turística de mupis aqui na sede, mas também no Vimieiro, que tem informação desde os alojamentos à restauração, um conjunto de informação que o turista procura. Aqui mesmo na Praça do Município há um MUPI que retrata a evolução da nossa praça desde o século XIII até hoje, portanto há um estudo que foi feito e há uma concepção em 3D do que terá sido a evolução da nossa praça, que é muitíssimo interessante e convido tanto quem visita Arreios a vir ver este MUPI e a acompanhar essa evolução da praça. Mas Arreios tem também, obviamente, este património que é o tapete, que tem o seu centro interpretativo do tapete de Arreios e um conjunto de outros patrimónios que são visitáveis, desde a Igreja da Misericórdia, com os seus painéis de azulejos, ao castelo, passando pelo Templo Romano de Santa Ana, indo até ao Vimieiro. Portanto, este é um concelho que tem muito por oferecer. Felizmente, no verão passado, muitas pessoas descobriram Arreios e espero que este ano voltem ao Conselho de Arreios e outras venham descobrir também o nosso concelho, porque tem a gastronomia, tem as suas gentes, tem esta tradição, tem este património todo à vossa espera.
Todos os pontos de interesse do Conselho de Arreios, bem como os locais onde ficar ou comer, estão, desde há relativamente pouco tempo, disponíveis online em visitarreios.pt.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, domingo dia 18 de julho, contamos com céu um pouco nublado ou limpo, vento fraco, moderado e pequena descida de temperatura. Elvas, mínima de 20, máxima prevista de 38, Campo Maior, mínima 19, máxima também de 38 graus, Porto Alegre espera mínima de 20, máxima de 36, Évora, mínima 18, máxima de 37, Beja, mínima 17, máxima de 35 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha um excelente domingo.
Informação regional.